As notícias na ERD, edição de António Feliciano.
Um grupo de 5 homens com idades entre os 21 e os 26 anos vai ser julgado perante o Tribunal Coletivo pela prática de cerca de 20 crimes de furto, resistência e coação sobre agentes de autoridade, condução perigosa e sem habilitação legal. No esclarecimento, o Ministério Público refere que está em causa um grupo que furtava veículos com os quais arrombava estabelecimentos comerciais para subtrair máquinas de distribuição do tabaco, numa atuação que se estendia pelos concelhos de Tomar, Abrantes, Entroncamento, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha, Golgã, Santarém e Chamusca. Para lá do alarme social causado na altura dos factos, os arguidos fizeram perigar a segurança e a integridade física de agentes da autoridade, nomeadamente no dia 9 de março de 2018, na localidade de Aceiceira, concelho de Tomar, quando, para fugirem à sua detenção, conduziram o veículo em que se faziam transportar na direção de um agente da autoridade que ordenara a sua paragem. Um veículo policial foi mesmo abalroado. A investigação foi executada pelo Núcleo de Investigação Criminal de Tomar, da Guarda Nacional Republicana, sob direção de magistrado da primeira secção de inquéritos de Tomar, e a demora na conclusão resultou na quantidade de diligências a realizar e da dificuldade da localização de um dos arguidos, que se tinha ausentado para o estrangeiro, estando este e outro dos indivíduos em cumprimento de pena de prisão à ordem de outros processos, refere o mesmo esclarecimento. Um homem de 64 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Torres Novas por suspeitas da prática de violência doméstica. Na sequência de uma investigação, os militares da GNR apuraram que o suspeito exercia violência física e psicológica sobre a vítima, a sua companheira de 63 anos. Foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária, onde foram apreendidas 3 armas de fogo, 19 armas brancas como lanças, machados, espadas e ainda 7 cartuchos. O indivíduo foi detido e apresenta primeiro interrogatório no Tribunal de Santarém, tendo sido aplicadas as medidas de coação de afastamento da vítima e proibição de adquirir armas de fogo.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Partido Social Democrata não poupou nas críticas ao empreiteiro responsável pela requalificação da Avenida Dom Nuno Alves Pereira, referindo que a empresa tem demonstrado uma grande falta de consideração e de profissionalismo. Estas críticas surgem na sequência de um pedido de prolongamento do prazo da obra, neste caso até final deste ano. Isto quando, em julho último, já tinha sido pedida uma prorrogação até final deste recente mês de agosto. Ou seja, depois de solicitados mais 30 dias, a empresa pediu agora mais 4 meses. O vereador Luís Ramos, eleito pelo PSD, contestou os argumentos utilizados pelo empreiteiro, desde logo as questões relacionadas com o mau tempo que se fez sentir no início deste ano, ainda as férias de trabalhadores e fornecedores, para além das ameaças que a empresa diz ter sido alvo por parte de moradores do acampamento do Flecheiro, em virtude do ruído provocado pelas intervenções. Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia Nabantina, quis abordar precisamente este argumento, considerando-o como falso.
Portanto, em relação à questão do prazo do mês e de agora dos 4 meses, a razão, quer dizer, não há, é verdade. Até podia dizer que é um erro dos serviços, mas não é. É sempre de quem traz a reunião de câmara. Portanto, nessa altura é que se devia ter logo dito, epá, isto não faz sentido, é melhor ser já por prazo mais alargado. Pronto, aí é uma questão quase que burocrática, mas tem razão. A questão que é referida em relação ao acampamento do Flecheiro não é verdade. Quando isso começou a aparecer, e foi a primeira vez que eu tive intervenção mais direta com esta obra, mas eu chamei cá a empresa para lhes perguntar se isso era verdade. E isso foi dito que não era verdade. Mais, oferecemos a nossa ajuda, se fosse preciso, para... Aliás, penso que chegámos a falar disso aqui na altura. Portanto, isso é um argumento, entre outros, que a empresa usa, mas que não corresponde à verdade e muito menos a qualquer problema que houvesse necessidade de... Nós disponibilizarmos para ajudar, se fosse preciso, e se isso de facto fosse verdade. Portanto, o resto que os argumentos da empresa utiliza são os argumentos que a empresa utiliza. A seu devido tempo, haverá ou não situações que nós temos, que o município tem, a entidade contratante tem, para ativar ou não.
Célia Boné, vereadora do PSD, foi a voz das críticas mais duras ao desempenho da empresa, catalogando a requalificação como obra fantasma.
No nosso ponto de vista, existe aqui uma grande falta de consideração da empresa e uma falta de profissionalismo. Concorrem a um projeto, nós admitimos que há sempre alterações, que há sempre imprevistos e que podem ser ponderados. Agora, uma empresa que envia uma carta a dizer que é incomodado pela comunidade cigana e o seu vice-presidente, na reunião aqui, perante a nossa questão, respondeu que isso não era verdade. Argumenta com essa questão e argumenta com todas as questões que já foram aqui referidas, nomeadamente com o mau tempo de janeiro e fevereiro, quando a prorrogação que foi aprovada foi até julho, ele só tem que explicar o que é que aconteceu de julho para cá. O que é que aconteceu de julho para cá para estarmos agora a prorrogar mais 4 meses uma coisa que já é tão má para as pessoas que vivem ali e para os comerciantes que têm ali as suas casas. Portanto, aquilo que nos parece é que este pedido, para já, é uma grande falta de consideração. Depois, é mentira, não é? Os argumentos não são verdadeiros. Portanto, pior ainda a situação. Depois, aquilo que nós podemos dizer é que a empresa não se preparou para a obra, tem falta de pessoal, andou meses e meses e meses com 2 ou 3 pessoas naquela obra, não se via ninguém, era uma obra fantasma. Nós fomos lá várias vezes, andavam lá 2 ou 3 pessoas, numa obra daquela dimensão e daquele orçamento, é completamente inaceitável. Portanto, eu acho que pensamos que o município aqui tem que tomar as rédeas da obra, porque senão depois destes 4 meses vêm mais 4 ou mais 4. Não percebo o que é que se passa.
Importa referir que a prorrogação da obra foi mesmo aprovada até final deste ano a título gracioso. O PSD votou contra, valendo os pareceres positivos dos vereadores do Partido Socialista. 15 de setembro é esta a data limite para o pedido de informação prévia, tendo em consideração o plano diretor municipal de Tomarte. Perante a chegada de inúmeras situações aos serviços, a Câmara, pela voz do vice-presidente Hugo Cristóvão, avançou então para o alargamento desse prazo, o que irá implicar que a publicação em Diário da República seja adiada, ao que tudo indica, para o início de outubro. Por ocasião da recente reunião do Executivo, Hugo Cristóvão fez um ponto de situação em torno deste processo.
Apesar de nós há muitos meses andarmos a alertar publicamente que, atenção, que a discussão pública está a chegar, não sei se as pessoas, não está, se os cidadãos em geral não estavam a levar a questão a sério, e os gabinetes, digamos, técnicos em particular, ou se acordaram agora, mas a verdade é que nas últimas 2, 3 semanas, além do volume normal, que é grande, as duas últimas 2, 3 semanas, como dizia, tem sido uma avalanche de pedidos todos os dias a entrar dos mais diversos assuntos, mas particularmente pedidos de informação prévia, que são um mecanismo legal que, sendo respondido afirmativamente, dá durante um ano garantias a quem, portanto, sobre um determinado terreno ou sobre uma determinada fração matricial. Apesar de até já termos há cerca de um mês mais uma arquiteta a trabalhar, portanto temos neste momento 3 arquitetos no licenciamento de obras particulares, ainda não é o suficiente. A partir da semana que vem teremos finalmente o quarto, neste caso quarto arquiteto, e portanto com 4 penso que o município passará a estar de facto com uma equipa razoavelmente equilibrada. É impossível dar resposta a tudo, às dezenas de assuntos que entram todos os dias. E, portanto, nós, quero aqui publicamente dizer, nós estamos a ponderar e vamos aqui adiar pelo menos 15 dias a entrada da discussão pública para tentar o mais possível que estas situações que têm entrado agora ainda possam ser respondidas. Mas vamos dar o dia 15 de setembro como limite para aquilo que entra. Nós, em algum dia, tem que traçar a linha. E, portanto, estamos aqui publicamente a dizer que, apesar de andarmos, como disse, há muitos meses a alertar, até dia 15 de setembro, aquilo que entrar, que tenha a ver com situações que o novo PDM possa alterar, não é? Há obviamente muitas outras situações de urbanismo em que o PDM não terá alterações, mas daquilo que até, portanto, daquilo que tenha alterações, até dia 15 de setembro os serviços vão, no limite do possível, fazer todos os esforços para conseguir dar resposta. Ou seja, isto quer dizer que vamos adiar, provavelmente para o início de outubro, ou seja, cerca de 15 dias, a publicação em Diário da República, ou seja, dar mais estes 15 dias ao público e, na prática, dar um mês aos serviços. Todo o mês de setembro, os serviços estarão com máximo prioridade a avaliar aquilo que entrou, como dizia, até 15 de setembro.
A Associação Cultural e Recreativa de Carvalhos de Figueiredo vai continuar com a prática de futsal sénior. O emblema tomarense tem por norma garantir o orçamento para esta atividade desportiva com as receitas provenientes da sua festa anual. Só que neste ano de 2020, a pandemia impediu a realização do evento, pelo que não restou outro caminho à ACR senão solicitar auxílio ao município nabantino. Nesse sentido, a Câmara de Tomar aprovou um subsídio extraordinário de 3.500 euros para atribuir a Carvalhos Carvalhos de Figueiredo, sendo que Hugo Cristóvão, vice-presidente, não hesitou em justificar este apoio com o facto de a verba possibilitar a continuidade da prática do futsal.
Porquê este apoio? Também não é um valor muito significativo, mas a Carvalhos Figueiredo. Carvalhos Figueiredo é a única associação do concelho com duas questões que se cruzam. Que tem, por um lado, a modalidade de futsal, é a única que tem modalidade de futsal no concelho e federada, portanto, com a equipa a participar nos campeonatos, e que, ao mesmo tempo, ainda por cima, tem as suas instalações próprias e, portanto, paga por elas a totalidade das despesas, quer dizer, o IMI, a água, a luz, essas coisas todas. Portanto, a CIT é parecido, mas não é totalmente como Carvalhos Figueiredo. E a verdade é que Carvalhos Figueiredo, em regra, também concorre ao programa de apoio ao citivismo, mas concorre apenas no porta aberta, ou seja, recebe aqueles 250€ de tabela que todas as culturais e recreativas normalmente recebem quando candidatam portanto, a esse programa. E porquê? Porque é honesta, desde logo. Porque a sua festa anual normalmente tem fundos suficientes para garantir a atividade do futsal ao longo de todo o ano. Portanto, para garantir a permanência da equipa futsal no campeonato. Este ano, como sabem, não houve festa e, portanto, o que estava aqui em causa, e é aí que eu quero que fique claro que isto não é igual às outras associações culturais e recreativas que abrem a porta para vender uns cafés ao sábado ou ao domingo, estava em causa a manutenção da equipa, estava em causa também a presença de uma equipa tomarense nesta modalidade nos campeonatos. Portanto, tudo isto somado, penso que é a razão suficiente para propor, e vocês aceitem ou não, o apoio extraordinário a esta associação.
A garantia foi de Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes. Não há nenhum cidadão residente no concelho que tenha pago pela limpeza das respectivas fossas sépticas, mesmo depois de ter solicitado este serviço mais do que as 3 vezes por ano, como estipulado. Algumas questões relativas ao saneamento em Abrantes foram colocadas pelo vereador Armindo Silveira, sendo que o eleito do Bloco de Esquerda quis saber um ponto de situação em torno da instalação da rede em Val de Zebrinho, acusando o executivo de ter desistido da obra. Manuel Valamatos disse que não era bem assim.
No âmbito do contrato de concessão com a Abrantágua, prevê que para além de 3 limpezas haja direito a pagamento. E isto porquê? Porque é um bocadinho também de regulação. Senão as pessoas pedem a limpeza da fossa todos os dias. Não, então isso não pode ser. E aquilo que se estudou e que se sabe é que qualquer fossa, desde que devidamente dimensionada, 3 vezes por ano, a limpeza é suficiente. Ok? Agora, eu também pergunto ao Sr. Vereador Armindo Silveira se conhece alguém que pagou a 4ª ou 5ª ou 6ª vez. Porque existe um regulamento, mas também existe um acordo entre os serviços municipalizados e a Abrantágua, em quando há necessidade de qualquer habitação precisar de uma 4ª limpeza, ou porque as águas da chuva entraram, ou por outra razão qualquer, ou uma 5ª limpeza, ou uma 6ª limpeza, nunca houve direito a pagamento nenhum. Não há nenhum cidadão em Abrantes que depois da 3ª limpeza tenha pago o que quer que seja a Abrantágua. E se tiver conhecimento disso, faça-me chegar essa informação, porque essa não é a informação que eu tenho e não foi esse o acordo que estabelecemos com a Abrantágua. Relativamente à questão de ter anulado a ideia da rede de saneamento, quero dizer que não é bem assim. Nós estamos, neste momento, inclusivamente, a trabalhar num estudo de sustentabilidade, se quiser, quer ambiental, quer financeira, estudos para a valorização de rede de saneamento. Mas eu quero desmistificar aqui, e gostava que o senhor me ajudasse a desmistificar as matérias que dizem respeito às questões do saneamento. Em Abrantes, nós temos uma abrangência de saneamento na ordem dos 96%. Ou seja, temos uma cobertura de saneamento de 96%. Muito acima, mas muito acima da média nacional, como deve eventualmente estudar essas matérias. E isto, existem duas formas de ter digamos, esta abrangência de saneamento básico. Ou através de rede de tubagem, que culmina normalmente com as etares, ou através de fossas sépticas.
Com o objetivo de melhorar a qualidade de água que chega às torneiras das habitações que hoje são servidas pela Mendaxa, está a decorrer desde julho a empreitada de instalação de uma conduta que vai ligar o reservatório da Churumela à captação da Mendaxa, precisamente, e deverá resolver os problemas de abastecimento de água nas freguesias da Sabaxeira e de Além da Ribeira Pedreira, ambas no concelho de Tomar. Este projeto prevê também uma componente de investimento na área do saneamento, como refere Alexandre Horta, presidente da freguesia de Além da Ribeira Pedreira. No decorrer desta obra, que tem um prazo de execução de 365 dias e um investimento de 1,6 milhões de euros, será também realizada a construção da estação elevatória da Pedreira.
Esta é uma obra muito importante para o concelho e especialmente para a nossa freguesia, portanto, que vai resolver dois problemas grandes que nós temos já há algum tempo, um há muito mais tempo, outros há relativamente pouco. Relativamente à conduta que vem da Churumela para a Mendaxa, vai resolver um problema já antigo, que é o excesso de calcário nas condutas, que leva a entupimento, a avarias nos equipamentos elétricos, portanto, e esperemos que esta situação vá resolver esse tipo de problemas. A segunda forma que isto vai afetar a nossa freguesia é que esta obra inclui a execução e colocação em funcionamento da estação elevatória do Prado, que irá encaminhar o esgoto que vem da Rua Fábrica do Prado até à etar da Pereira. Portanto, é uma obra que ficou pendente da última instalação do saneamento e que muito afetava as pessoas que moram no Prado, nomeadamente ali junto à fábrica, que eram constantemente invadidas por cheiros nauseabundos e que esperemos a breve trecho que esta situação seja resolvida. Quanto às águas do centro, adquiriram há algum tempo um terreno ali junto à fábrica do Prado e junto à ponte do Prado, precisamente para a instalação deste equipamento, desta estação elevatória. Portanto, vai haver obras de construção civil ali naquela zona. Esta obra é uma obra considerada conduta em alta, portanto, não vai aumentar o serviço já implementado até agora. Portanto, a conduta em baixa que servia ali a zona da fábrica do Prado, quando chegava ali à entrada da fábrica, digamos, era recolhida por um caminhão de externa que a empresa concessionária contratou para fazer este despejo. Esta estação elevatória vai resolver essa situação, ter que ser despejada por um caminhão de externa, portanto não vai haver acréscimo nos ramais que servem as pessoas. A nível da freguesia, só a Pedreira, só o lugar da Pedreira é que está servido de saneamento. Existe a conduta em alta e projetos em alta para o eixo Sabrosa-Póvoa, que é um anseio nosso concretizar o mais rapidamente possível essa situação. Temos já uma conversa de vidas com o Sr. Presidente da Câmara, à vontade da Câmara também de implementar esse projeto. Uma freguesia que se quer turística e que é a Rede Natura 2000 e tem no Val do Navão o seu grande ex-libris, não tem lógica nenhuma estarmos a despejar o esgoto precisamente para o Rio Navão. Portanto, esperemos que nos próximos tempos, nos anos próximos, consigamos ter esse eixo Sabrosa, Póvoa, equipado com saneamentos na rede baixa para ligar à rede alta, que já está feita há alguns anos.
Na recente reunião ordinária pública do Executivo da Câmara de Ferreira do Zêzere, foi deliberado um conjunto de auxílios, tendo em consideração o ano letivo que se avizinha. Dentro deste lote de ajudas, registro para o pagamento da totalidade dos cadernos de atividades a todos os alunos do primeiro ciclo, suportado pelos encarregados de educação, aos progenitores que se encontrem recenseados no Conselho de Ferreira do Zêzere. Ainda a atribuição de auxílios económicos, no montante de 16 euros por aluno, para aquisição de material escolar, aos alunos do primeiro ciclo do ensino básico, cujos progenitores sejam recenseados no concelho. Ainda o pagamento de 50% do valor dos cadernos de atividade a todos os alunos do segundo ciclo, suportado pelos encarregados de educação, aos progenitores que se encontrem recenseados no concelho de Ferreira do Zêzere, cujos alunos se encontrem inscritos no agrupamento de escolas ferreirense. Ainda o pagamento de 50% do valor dos cadernos de atividades a todos os alunos do terceiro ciclo e secundário, secundário, incluindo os alunos residentes em concelhos vizinhos que optem por estudar em Ferreira do Zêzere. A comparticipação é 50% dos cadernos de atividades dos alunos cuja área curso não existe na escola Pedro Ferreiro, que estudem fora do concelho. Os referidos apoios serão atribuídos mediante a apresentação de cópia das faturas em nome do educando ou do encarregado de educação e do preenchimento da respectiva ficha de comparticipação elaborada pelo município, à qual deverão ser anexos os documentos solicitados na mesma até 16 de outubro deste ano, procedendo a Câmara Municipal ao reembolso destas verbas até ao dia 11 de dezembro de 2020. Concluímos mais um espaço de notícias. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.